A nossa imersão de hoje analisa uma apostila voltada para iniciantes. É um material totalmente focado em HTML avançado e semântico. A missão da nossa análise é desvendar aquela arquitetura invisível da internet. Nós vamos entender por que a maneira como um site é estruturado nos bastidores é tão ou mais importante do que a aparência final que aparece na tela.
Exatamente. E é um material fascinante justamente porque ataca uma ilusão muito comum. Tipo, nós navegamos na web todos os dias, abrimos dezenas de abas, interagimos com botões brilhantes, animações, né? Mas raramente prestamos atenção no esqueleto que sustenta tudo isso.
Sim, é muito parecido com a forma como a gente admira um grande projeto arquitetônico. Quando olhamos para um museu espetacular ou uma casa moderna, a atenção é logo capturada pela superfície.
A cor da pintura, o design das janelas, essas coisas.
Isso. A primeira reação é sempre apontar e admirar o visual. Certo, vamos desempacotar isso. Porque se pararmos para pensar, absolutamente nada daquela beleza ficaria de pé sem algo muito menos glamouroso escondido dentro das paredes.
As vigas de aço, as colunas, a fundação.
Exato. Se essa estrutura invisível for mal feita, não importa o quão cara seja a tinta da fachada, o prédio inteiro desmorona, ou no mínimo vira um pesadelo absoluto para quem precisa consertar um cano quebrado lá na frente.
E essa ideia do caos estrutural escondido atrás de uma fachada bonita se traduz perfeitamente para o mundo digital. É muito fácil criar ilusões na programação web.
Dá para construir um site que pareça um palácio, mas no código-fonte é um desastre, né?
Um verdadeiro desastre. O material introduz o conceito de semântica para resolver exatamente isso. Mas antes, vale estabelecer o básico. O HTML é o documento de texto que diz ao navegador o que é cada elemento na página. Já o CSS é uma linguagem separada.
Que cuida apenas da maquiagem, das cores e do layout. E o material acerta em cheio ao evitar jargões complexos logo de cara. A definição de HTML semântico ali é bem simples. Trata-se de usar as marcações ou tags corretas para cada tipo de conteúdo.
Revelando o significado real da informação. Em vez de usar aquela tag genérica chamada div para absolutamente tudo. E para ilustrar isso, a apostila traz uma analogia maravilhosa, comparando a estrutura de um site à planta de uma casa.
Eu adoro essa analogia da casa porque tira aquela abstração da tela. Historicamente, a galera usava muito a div, que é a abreviação de divisão, que é só uma caixa vazia.
Uma caixa que não diz nada sobre o que tem dentro. Pode ser um menu, uma foto, o texto principal. O código fica infestado dessas caixas anônimas.
Mas com a casa, o HTML semântico nos dá peças específicas. A tag header, por exemplo, seria a entrada principal, a fachada com o logotipo e o número da residência.
Depois temos a nave, que vem de navegação, que seriam os corredores da casa, guiando o movimento de um ambiente para outro.
E aí chegamos na sala principal, a tag main, o coração estrutural da página. E dentro dela, o espaço pode ser organizado em tag section, que são como divisórias ou cômodos menores, dedicados a temas específicos.
E tem a tag article também, que a apostila descreve como um conteúdo totalmente independente, como um livro na mesa de centro. Se você tirar o livro da casa e levar para outro lugar, a história dele continua fazendo sentido.
E as áreas complementares de uma casa bem projetada, a tag aside seria o quê? Um anexo?
Tipo isso, uma varanda, uma prateleira de curiosidades no canto do corredor. É uma área com informações extras. E para finalizar a estrutura, temos o footer, que é o rodapé, a fundação lá embaixo com os contatos e as letras miúdas.
O contraponto do antes versus o depois ajuda muito a visualizar o problema de não usar as tags. Imagina tentar construir essa mesma casa só com caixas de papelão idênticas, milhares de caixas pardas.
O que é fascinante aqui é tentar visualizar a experiência de navegar por esse espaço. Um código sem semântica, que usa só div para tudo, transforma o que deveria ser uma casa num galpão de armazenamento logístico.
Um depósito gigantesco cheio de caixas sem etiqueta nenhuma.
Exato. Em um depósito assim, encontrar um item específico exige abrir caixa por caixa. Isso não é só um pesadelo para o desenvolvedor que precisa dar manutenção depois. É um obstáculo gigante para sistemas digitais.
Mas aí eu preciso fazer o papel de advogada do diabo e levantar uma objeção. A apostila frisa repetidamente que HTML é estrutura e CSS é aparência.
Certo.
Se o CSS é tão poderoso a ponto de pegar esse galpão de caixas e pintar, botar luzes e criar a ilusão de uma casa perfeita...
E visualmente fica idêntico para quem está olhando para o monitor.
Isso. Por que o desenvolvedor teria o trabalho extra de organizar tags semânticas complexas se o resultado na tela é o mesmo? Esse preciosismo não seria só um capricho técnico?
A resposta curta é que a web não é acessada apenas por olhos humanos olhando para telas iluminadas. Os benefícios reais listados no material vão muito além da organização interna. O primeiro pilar de impacto no mundo real é a acessibilidade.
Ah, claro. Pessoas cegas ou com baixa visão não interagem com o CSS.
Exatamente. A maquiagem visual do site, as cores, os botões, tudo isso é irrelevante para elas. A navegação acontece por meio de software chamados leitores de tela.
E como exatamente um leitor de tela interage com aquele galpão cheio de caixas genéricas?
É uma experiência de puro caos auditivo. Os leitores não têm a capacidade de olhar para a tela e deduzir que um texto grande em negrito é o título principal. Eles leem o código puro. Se o site for uma sopa de divs, o leitor vai editar a página de forma linear e exaustiva.
Nossa, ele vai anunciar caixa, texto, caixa, link, sem dar contexto nenhum espacial.
E se a pessoa quiser ir direto para a notícia principal, ela não consegue. Ela é obrigada a escutar o software ler cada link do menu, cada botão social, até esbarrar no conteúdo. É o equivalente a largar alguém vendado num galpão e falar para ir tateando as paredes até achar a cozinha.
Isso transforma a navegação em um processo extremamente exaustivo.
Por outro lado, quando se utiliza o HTML semântico, o leitor de tela ganha um mapa tridimensional do local. O software identifica a tag neve e anuncia o menu de navegação. E mais importante, a pessoa pode usar atalhos de teclado e pular direto para a tag main. A semântica devolve autonomia, sabe?
É a diferença colossal entre construir rampas de acesso estruturais num prédio ou só colocar uma placa de bem-vindo no topo de uma escada. E a apostila explora um segundo fator de peso para justificar a semântica, que é o SEO, a otimização para motores de busca.
Os robôs do Google, do Bing, que varrem a internet incessantemente, também são cegos para o design visual. Eles são algoritmos projetados para catalogar informações.
Então, se o robô do Google entra na página e só encontra as caixas genéricas, ele tem que rodar algoritmos complexos para adivinhar o que é o artigo e o que é o aviso de cookies, né?
E os motores de busca recompensam a clareza. Se o robô escaneou o código e vê uma tag article, ele compreende imediatamente que aquele bloco é o conteúdo de maior valor. Ele sabe que a tag H1 lá dentro é o título oficial. Ele ignora o aside para não misturar curiosidades irrelevantes.
Entendi. Então, sites estruturados com semântica são indexados com muito mais facilidade e precisão, resultando em posições mais altas nas buscas.
Se conectarmos isso ao panorama geral, a semântica injeta um significado vital na estrutura da rede. Sem ela, a internet corre o risco de se tornar apenas um amontoado de pixels vazios.
Bonitos de se olhar, mas impossíveis de serem interpretados mecanicamente. Então deixa de ser um preciosismo. Trata-se de garantir que a internet seja democrática e compreensível pelas máquinas. Com toda essa fundação teórica bem estabelecida, é hora de sair do campo das ideias e colocar a mão na massa.
Com certeza. E a apostila propõe um desafio bem prático de construir um blog pessoal.
Se abrimos um editor de texto agora, com a tela totalmente em branco, como começamos a empilhar esses tijolos semânticos da forma correta?
O primeiro passo é sempre estabelecer os contornos externos. Começamos delineando o topo do site com a tag header. É o cabeçalho global do blog, o lugar ideal para o logotipo e o nome do autor.
E logo em seguida, precisamos dar às pessoas uma forma de se moverem pelo blog. A tag nav entra aí, abrigando a lista de links. Mas o desafio pede algo específico para o corpo do site. A presença de duas postagens de blog independentes na mesma página inicial.
Como a sala principal, o main. Acomoda isso sem virar uma bagunça, certo?
Isso.
É nesse cenário que o poder da tag article brilha intensamente. O main vai conviver todo o miolo da página. E dentro desse main, cada postagem recebe sua própria tag article. Essa escolha sinaliza que aquele bloco de texto tem independência total.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa independência significa que sistemas automatizados, como aplicativos agregadores de notícias ou leitores de RSS, podem mergulhar no código, extrair cirurgicamente apenas a tag article de uma das postagens
e republicar aquele conteúdo em outro lugar, levando junto o título, o autor e os parágrafos.
Exato. Sem carregar o menu de navegação ou o rodapé do blog original. A informação viaja intacta porque o bloco diz ao mundo que é uma unidade autossuficiente. A separação do conteúdo cria essa modularidade incrível.
E para dar mais riqueza ao layout do blog, sem quebrar essa lógica, o projeto sugere incluir uma barra lateral.
Aquela barra famosa com os posts mais lidos e uma pequena biografia. Isso seria envolvido pela tag Aside, correto? Como um compartimento adjacente à sala principal.
Perfeito. A função do Aside é abrigar tudo que é tangencial ao conteúdo do main. Se o Google estiver analisando a página, ele sabe que pode ignorar temporariamente o Aside. Por fim, o projeto fecha a estrutura no fundo da página com o footer, guardando os avisos de direitos autorais e as redes sociais.
Mas a construção de um projeto, por menor que seja, sempre esconde armadilhas, né? A apostila dedica uma sessão inteira apenas para alertar sobre erros comuns na hora de escrever o código. Quando o iniciante ganha acesso a todas essas tags, qual é o maior risco de desabamento da casa?
Isso levanta uma questão importante sobre as boas práticas. O perigo mais frequente é a confusão na hora de aplicar as tags. Muitos começam a usar a tag section ou article puramente como elementos de design, para forçar quebras visuais na tela, esquecendo o propósito semântico.
Ah, usam a tag certa pelo motivo errado.
Exato. Outro erro crasso abordado no material é a péssima formatação visual do próprio documento de texto, a falta de indentação.
Indentação seria aquele recuo estratégico nas linhas de texto, certo? Os espaços em branco que empurram certas linhas para a direita?
Isso mesmo. O HTML funciona como caixas dentro de caixas. A tag neve vai dentro do header. O texto do link vai dentro da neve. A indentação cria um recuo visual que mostra claramente essa hierarquia no documento.
Faz todo sentido. Um código sem indentação é um bloco maciço de letras onde é impossível saber onde um cômodo termina e o outro começa.
E se uma tag é aberta e o desenvolvedor esquece de fechá-la corretamente, a estrutura inteira colapsa. É o equivalente a construir uma casa e esquecer a parede dos fundos. De repente, a sala principal vaza para o quintal.
A estrutura se mistura e o navegador fica perdido. E tem também o alerta máximo sobre não misturar as linguagens, né?
Uma regra de ouro absoluta. O desenvolvedor jamais deve inserir instruções de design, como cores de fontes, direto nas linhas do HTML. O HTML deve carregar única e exclusivamente a estrutura. O embelezamento visual precisa ser rigorosamente enviado para os arquivos CSS.
Senão o código fica super poluído, lento para carregar e muito mais difícil de manter. Então, o que tudo isso significa? Chegando à essência da nossa análise, a equação central que o material estabelece é muito clara.
Dominar o HTML semântico é aprender a unir a organização estrutural com o significado real da informação.
Estruturar bem os dados traz o benefício imediato de facilitar a leitura do código para os desenvolvedores. Mas, num nível muito mais profundo, é a espinha dorsal que garante o funcionamento da acessibilidade para quem depende de leitores de tela e turbina o SEO para os motores de busca.
É o que demarca a linha entre o amadorismo e o profissionalismo no desenvolvimento. É escolher não pensar apenas na pessoa que tem uma visão perfeita e está diante de um monitor de última geração. É o reconhecimento de que a arquitetura do site será consumida por diversas entidades, orgânicas e artificiais.
E a apostila finaliza de um jeito bem legal, provocando uma reflexão sobre a forma como a gente organiza a informação no nosso próprio entorno, na vida pessoal.
É, ao gerenciar notas ou projetos da rotina de quem nos ouve, a tendência é construir um sistema estruturado, onde cada elemento tem um rótulo e um propósito claro, como a casa organizada. Ou o padrão acaba sendo acumular caixas genéricas num depósito até ficar impossível achar qualquer coisa lá dentro.
É uma provocação que exige uma certa autocrítica sobre como arquivamos a nossa própria vida. E, para encerrar, gostaria de puxar um último pensamento a partir dessa separação estrita entre estrutura e aparência.
Manda bala.
Os leitores de tela e os robôs de indexação do Google ignoram completamente o design visual e leem exclusivamente essa matriz semântica.
Agora, imaginemos o cenário tecnológico que estamos entrando agora, com um avanço rápido da inteligência artificial.
Começamos a ver agentes virtuais que resumem dezenas de páginas da web em segundos.
Exato. Eles entregam a resposta mastigada, diretamente no celular ou no relógio inteligente, sem que a gente precise abrir um navegador convencional.
Se caminharmos para um futuro onde a navegação tradicional diminuir e as máquinas passarem a ler a internet inteira no nosso lugar,
é bem provável que a aparência visual de um site deixe de ter qualquer relevância prática.
Completamente. E se o designer desaparecer da equação, a organização semântica ditada pelo HTML deixará de ser apenas uma boa prática de bastidores e se tornará a única linguagem verdadeira e sobrevivente da internet. Fica a reflexão sobre o que realmente sobrevive na era das máquinas.